Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E antes de nós começarmos a nossa entrevista hoje, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, quero parabenizar todas as ouvintes do programa Justiça para Todos. Que nós possamos continuar na nossa luta por uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa com as nossas mulheres. E hoje o tema da nossa entrevista é o trabalho desenvolvido pela Comissão da Advocacia Criminal da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o presidente da comissão, o Dr. José Carlos Cal Garcia. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre o assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente pelo nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. José Carlos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. E na tua pessoa, eu cumprimento todas as ouvintes, todas as mulheres que estão nos ouvindo. Quero dar parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E como você bem disse, esse é um dia muito importante, é um dia de reflexão, um dia de afirmação das questões de gênero, das questões relativas à mulher, tanto na sua vida pessoal, familiar, mas principalmente hoje uma parte muito importante, que é a divisão da vida profissional com a sua vida pessoal.
Uhum.
Um abraço grande e uma saudação especial a todas as nossas ouvintes.
Muito obrigada, doutor. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa a gente falar em advocacia criminal? O que é englobado por isso?
Jéssica, eu gosto de dizer que o papel do advogado é um papel de defesa de direitos. Todo advogado, todo o exercício da advocacia, ele está voltado para a defesa de direitos. A defesa dos direitos da família, quem atua no direito de família. A defesa dos direitos dos trabalhadores, para aqueles que atuam na justiça do trabalho, na advocacia trabalhista, na advocacia civil. E não é diferente com a advocacia criminal. Todos aqueles que são protagonistas de um crime, né? Seja na condição de vítimas, seja na condição de suspeitos, eles têm no advogado um defensor de direitos. Portanto, a advocacia criminal, ela se volta para a defesa de direitos daqueles que se veem como vítimas de um eventual crime, mas também daqueles que se encontram na posição de suspeitos de terem cometido uma infração penal. O advogado criminal, ele atua, portanto, na defesa dos direitos dessas pessoas. Existe hoje também algumas áreas que estão se desenvolvendo muito fortemente que dizem respeito à consultoria na área criminal. Uhum. Ou seja, daquelas condutas que são permitidas, daquelas condutas que não são proibidas, daquelas que não são desejadas, principalmente no âmbito corporativo, no âmbito das empresas.
Uhum. E, doutor, dentro desse contexto, explica por gentileza para os nossos ouvintes quando e por que foi criada a Comissão da Advocacia Criminal da OAB Paraná.
A Comissão da Advocacia Criminal, ela foi criada na gestão do Dr. Lúcio Glombi, por iniciativa do Dr. Juliano Breda, que era então o secretário-geral da OAB Paraná, e foi criada justamente para que a OAB pudesse alcançar de modo mais específico as demandas dos advogados criminais em todo o estado do Paraná.
Uhum. E, doutor, quais seriam as principais frentes de trabalho, objetivos e os planos da comissão?
Bom, nós temos vários planos e vários objetivos em mente para desempenhar nesta atual gestão. A principal delas é a interiorização dos trabalhos da Comissão da Advocacia Criminal. Nós precisamos levar a Comissão da Advocacia Criminal para o interior para alcançar todos os advogados paranaenses, todos os advogados criminais paranaenses, advogadas e advogados criminais paranaenses, principalmente para saber quais são as dificuldades que esses advogados, que essas advogadas enfrentam, encontram no seu dia a dia, no contato com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com magistrados, com promotores, saber das dificuldades funcionais, das dificuldades da carreira, das dificuldades profissionais, se o mercado de trabalho oferece boas condições, e principalmente estabelecer a possibilidade de nós, ou melhor, reformulando nós, oferecermos atividades de apoio e reforço na formação do advogado criminal, em parceria com a Escola Superior da Advocacia, a ESA, elevando essas possibilidades a todas as advogadas e todos os advogados criminais do Estado.
E, doutor, em relação a esse trabalho de formação do advogado criminal, o que a comissão está realizando, pretende realizar na prática? Como que isso funcionaria?
Olha, esse vai ser um ponto muito importante da nossa atuação, Jéssica. Nós vamos divulgar em breve vários cursos de... não de formação do advogado, mas de áreas específicas que possam priorizar determinadas atividades. Por exemplo, a partir de abril, no mês de maio, a Escola Superior da Advocacia, em parceria com a Comissão da Advocacia Criminal, vai disponibilizar cursos específicos com ênfase na investigação criminal, na investigação preliminar, ou seja, na atuação do advogado na fase do inquérito policial, desde o primeiro contato que ele tem com o seu cliente na delegacia de polícia ou no presídio, de que forma ele deve se comportar no curso do inquérito policial, se o seu cliente estiver preso, ele vai ter um curso de preparação específica para como ele deve atuar nas audiências de custódia, o que ele pode fazer para ajudar o seu cliente produzindo provas ainda na fase do inquérito policial. E esses cursos, eles pretendem estabelecer uma sequência lógica dentro do processo criminal, ou seja, a fase de inquérito, como eu disse, dando esses exemplos, depois do oferecimento de uma eventual denúncia, como fazer uma resposta à denúncia adequada, se ele deve falar muito, se ele deve falar pouco, se ele deve se estender demais na sua peça inicial, qual é o sentido dessa peça inicial, depois como ele deve se comportar no curso da instrução do processo, como ele deve se preparar para arguir as testemunhas, que são as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e também como funcionam os recursos criminais e como o advogado deve manejar esses instrumentos tão importantes para a defesa dos seus clientes no curso do processo. Esses cursos serão ministrados por advogados atuantes, sim, por professores aqui do estado, da capital e também de outros estados, pessoas com renome nacional. E nesse meio tempo, nós teremos também, concluindo determinados módulos, cada um dos módulos específicos, um convidado especial, que vai, em forma de seminário, encerrar esses programas com uma palestra sobre o tema. Um dos cursos que serão oferecidos, que nós consideramos assim como um dos mais importantes, será exatamente da prática do júri, no tribunal do júri, do advogado que atua no tribunal do júri. Então, nós estamos muito entusiasmados com esse programa que será desenvolvido pela CAC em parceria com a ESA, né? A Comissão da Advocacia Criminal, em parceria com a Escola Superior da Advocacia da OAB.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como o que é necessário hoje em dia para ser um bom advogado criminal? O que esses profissionais precisam ter?
diria que, em primeiro lugar, o advogado criminal precisa ter uma formação muito boa.
Uhum.
Ele precisa se esmerar na sua formação, ele precisa cuidar da sua formação, ele precisa... Isso pode parecer óbvio, né, Jéssica? Mas ele precisa dominar muito bem os conceitos, sim, do direito penal, do processo criminal. Não basta apenas que o advogado seja voluntarioso, que o advogado saiba falar bem, saiba se comunicar. É necessário ter o domínio da técnica. E o advogado hoje precisa estar preparado, porque as causas criminais, elas são cada vez mais complexas. Elas são cada vez mais difíceis. E principalmente num ambiente em que aquele que se encontra na condição de suspeito, ele é praticamente triturado, mastigado, uhum, nos meios de comunicação antes mesmo de começar o processo, ele precisa estar muito bem preparado tecnicamente, psicologicamente, em termos de informação para dar conta e para dar resposta a essas demandas e defender adequadamente o seu cliente. Eu diria que além daquela formação clássica do direito penal, do processo penal, o advogado hoje precisa também, um bom advogado criminal, precisa ter domínio de outras áreas, cada vez mais exigidas. Direito ambiental,
uhum,
direito administrativo, direito administrativo econômico, o direito civil, sempre uma necessidade. Por exemplo, não é possível falar assim, em fraude, né, ou em estelionato, ou em furto, se você não tem o domínio daquilo que é coisa alheia, daquilo que significa fraude civil, daquilo que significa induzir alguém em erro, daquilo que representa a ideia de patrimônio, de titularidade, de propriedade das coisas. Então, se o advogado não tem esse domínio, ele não tem condições de atuar devidamente. E uma outra questão que é muito importante: o advogado precisa ter informação. Boa, uhum, qualidade de informação, estar atento, observar as tendências da jurisprudência, e, portanto, é necessário ter foco, um olhar atento ao que está acontecendo no dia a dia. E, obviamente, informação também sobre um ingrediente que, nos últimos anos, faz parte da advocacia criminal, que é o sistema eleitoral.
Uhum.
Né, o sistema político. Cada vez mais esses elementos permeiam a advocacia criminal. Né? A gente pode ver isso aí através das diversas operações que estão em curso, tanto da Polícia Civil, do GAECO, como principalmente da Polícia Federal.
Uhum. Doutor, essa questão que o senhor citou, às vezes, de um pré-julgamento da mídia, como que isso afeta daí o curso de um processo? O que o senhor diria para os nossos ouvintes? Isso às vezes atrapalha?
Eu não diria que isso às vezes atrapalha. Isso muitas vezes é determinante para o resultado do processo. Todo caso criminal de repercussão, né, que tem alguma repercussão numa determinada comunidade, isso sempre chamou a atenção da população e sempre chamou a atenção dos meios de comunicação. Parece óbvio que, uhum, a população deve estar informada daquilo que acontece na comunidade. Né? Parece óbvio que o jornalista tem não apenas o direito, como tem a obrigação de levar essa informação. Mas nós temos uma inversão em alguns casos, porque muitas vezes nós tínhamos a repercussão na imprensa de um caso criminal, mas hoje em dia nós temos um fenômeno muito interessante. Vamos ficar com a Operação Lava Jato.
Uhum.
A cada fase da Operação Lava Jato, inaugurou-se no Ministério Público Federal, por exemplo, a ideia de fazer uma entrevista coletiva com membros do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal, e cada um expõe ali o que teria acontecido, quais seriam os elementos de suspeição. Mas aponta o dedo e diz com absoluta convicção que isso de fato ocorreu, que isso é assim, que essas coisas aconteceram assim, dessa forma, e trazendo a ideia de que este é um fato consolidado e que o processo precisa alcançar aquele resultado da entrevista coletiva, com aquela convicção da entrevista coletiva, com argumentos em PowerPoint, etc., e que o processo precisa alcançar aquele resultado. E que se o processo não alcançar aquele resultado, o Poder Judiciário teria favorecido um dos acusados. Uhum. Né? E não me parece que isso deve ser assim. O processo se faz no curso do processo. A apuração dos resultados se faz no curso do processo. Um dos nossos maiores professores, o professor Jacinto Coutinho, ele define muito bem o processo penal como sendo o âmbito em que se esclarecem fatos. Né? O objetivo do processo penal é o esclarecimento do fato penal. Né? E é esse o ambiente que deve ser esclarecido. Ou seja, o Ministério Público apresenta suas teses, apresenta suas provas, a defesa vai questionar essas provas, a defesa vai suscitar dúvidas a respeito dessa prova, vai produzir provas também da inocência dos seus clientes, e cabe ao juiz, como aquela pessoa imparcial, aquela figura imparcial que está numa posição de terceiro, de terzietà, como dizem os italianos, verificar se o Ministério Público tem prova suficiente de uma infração penal ou de uma autoria, de dizer que uma determinada pessoa, um determinado indivíduo cometeu crimes, e chegar a um resultado. Né? Mas isso efetivamente não pode ser, não é um procedimento que tem que ser antecipado na mídia, antecipado tanto nos jornais como na mídia uhum. televisiva, né? Nos meios de comunicação através da televisão.
Doutor José Carlos, também queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em criminalização da advocacia criminal. O que é isso?
Esse termo, criminalização da advocacia criminal, ele tem que ser visto assim, com certo cuidado.
Uhum.
Né? Uma pergunta que deve ser feita. Advogados podem cometer crimes? Sim, advogados podem cometer crimes. Advogados não são pessoas que estariam imunes uhum. ao cometimento de determinadas infrações. Por quê? Porque são seres humanos.
Sim.
Né? E uma segunda razão muito óbvia. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa república, e na ideia de república ninguém está acima da lei. Nem o advogado, nem o juiz, nem o promotor, nem o presidente da república, nem o vice-presidente da república, enfim, todos devem igual obediência à lei. Portanto, e todos na condição de seres humanos estão na condição de eventualmente cometerem uma infração penal.
Uhum.
Portanto, criminalização da advocacia criminal, ela deve ser entendida nos seguintes termos. Isso não diz respeito efetivamente, ele não pode dizer respeito efetivamente à atividade da advocacia. Né? A atividade da advocacia criminal, ela não pode ser criminalizada. Porque o advogado criminal, ele tem uma relação de independência no que diz respeito ao seu cliente. Essa relação de independência permite que você não confunda as coisas. Eu posso ter como cliente, talvez, a pessoa que esteja sendo acusada dos crimes mais bárbaros, dos uhum. crimes mais vis, mas eu não posso ser confundido com o meu cliente. Até porque paira sobre o meu cliente a presunção de inocência, até que se prove o contrário.
Sim.
Né? Então, essa independência, essa garantia de independência, ela é essencial à própria sustentação da defesa, e o princípio da ampla defesa, do contraditório, são garantias constitucionais fundamentais a todos os indivíduos e a toda a sociedade. Portanto, não se pode confundir a atividade do advogado criminal,
uhum.
que deve atuar por todos os meios éticos e legais na defesa do seu cliente. Porque ele tem compromisso dentro do processo criminal apenas com uma pessoa, com o seu cliente. Ele não tem durante o exercício da atividade criminal, da advocacia criminal, compromisso com mais ninguém. Ele tem um compromisso com o seu cliente e apenas com o seu cliente. Né? Obviamente, ele deve exercer a defesa por todos os meios éticos e legais que estão disponíveis a ele.
Uhum.
O advogado não pode se desviar da ética, da lei e da Constituição. Ele deve andar dentro desses trilhos, caminhar dentro desses trilhos. Portanto, não se pode criminalizar a atividade da advocacia criminal. Mas isso não impede que haja desvios por parte de alguns advogados. E havendo desvios por parte de alguns advogados, esses desvios precisam ser apurados,
sim,
eles precisam ser elucidados. E se o advogado cometeu alguma falha de natureza ética, disciplinar ou de natureza de outra natureza, por exemplo, o cometimento de uma infração criminal, ele deve responder por isso como todo e qualquer pessoa. É importante dizer, Jéssica, que a Ordem dos Advogados do Brasil ela é muito rigorosa no que tange ao aspecto disciplinar do advogado.
Uhum.
Nós temos milhares de processos no Tribunal de Ética e Disciplina, na OAB Paraná, que apuram justamente os desvios de conduta dos advogados cíveis, dos advogados trabalhistas, dos advogados criminais.
Uhum. E doutor, ainda falando um pouquinho sobre esse assunto, a gente sabe que todas as pessoas acusadas têm esse direito de defesa, mas eu não sei como o senhor vê essa questão específica. Às vezes, talvez a parte da sociedade tenha um tipo de preconceito quando a gente fala nisso em específico. Ainda é um tabu discutir esse assunto e aceitar esse fato. Isso é complicado? A gente precisaria discutir um pouco mais sobre isso?
É necessário discutir um pouquinho mais, não. É necessário discutir bastante.
Uhum.
É necessário levar muita informação à sociedade do verdadeiro papel da advocacia. Olha, nós estamos falando aqui num programa da Associação dos Magistrados Paranaense, da AMAPAR. Eu posso dizer para você com bastante tranquilidade, que me desculpem os associados, mas que tem muitos magistrados que não compreendem o papel da advocacia.
Uhum.
Que existem muitos promotores que não compreendem o papel da advocacia e o papel da advocacia criminal. E existem muitos advogados, também dentro da nossa própria classe, que não entendem o papel da advocacia criminal, que não têm perfeita compreensão da dimensão da advocacia criminal. Então, se dentro daquelas pessoas que têm uma formação acadêmica específica voltada para o desempenho de uma determinada atividade, advocacia, magistratura, o Ministério Público Fiscal, obviamente também na sociedade há uma incompreensão muitas vezes do papel do advogado. E isso fica muito claro muitas vezes quando se dá um destaque na mídia: olha, o advogado lá, ele questionou o juiz. Ele disse que o juiz não pode se comportar assim, ele disse que o juiz não pode ter um comportamento parcial em favor do Ministério Público, ou até mesmo em favor de uma outra parte. Esse é o papel do advogado. Esse é o papel do advogado, questionar os outros advogados, o membro do Ministério Público, as testemunhas, o próprio juiz, que não está acima da lei, que não está acima da Constituição, para que ele se comporte de acordo com aquilo que dele se espera. Então, essa incompreensão, muitas vezes, do papel do advogado, ela leva a determinados equívocos. E isso precisa ser bastante discutido. Isso precisa ser discutido com muita ênfase. Principalmente naqueles casos em que, no seio de uma comunidade, um determinado crime pode levar a uma revolta muito grande.
Uhum.
O caso de um homicídio, por exemplo, numa cidade menor, assim, não numa cidade como Curitiba, mas um caso de homicídio que pode
gerar muita revolta.
Gerar muita revolta por parte da população, que gera aquilo que nós denominamos de clamor público,
uhum,
etc., pelos aspectos de violência que foram cometidos. A justiça precisa atuar? Sim, mas o advogado também precisa atuar. Nós temos casos gravíssimos de injustiças que foram cometidas. O exemplo clássico é daquela situação da escola base em São Paulo,
uhum,
em que os dirigentes foram execrados quase foram linchados, né, no período em que estiveram, presos. E quando os fatos foram esclarecidos, se verificou que havia uma espécie de vingança de alguns pais em relação aos diretores, que não se conformavam com, assim, com as diretrizes que a escola vinha tomando em relação a determinados alunos, a determinados pais. E isso pode causar uma desgraça na vida da pessoa. E o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, ele define muito bem. Quanto mais grave a acusação, maior ênfase no direito de defesa nós devemos ter.
Uhum.
E esse é o papel do advogado criminal. Esse é o papel do advogado criminal, se postar diante das acusações graves e exercer um direito de defesa firme, possibilitar, dar voz àquela pessoa que está na condição de acusada para que ela possa ter os seus direitos garantidos. Ainda que seja para que ele receba da justiça uma pena que seja razoável, adequada e proporcional à falta que ele cometeu.
Uhum. Doutor José Carlos, mudando agora um pouquinho o foco da nossa entrevista para uma questão um pouquinho mais técnica, eu queria aproveitar a participação do senhor e pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o projeto de lei de reforma do nosso Código Penal. Como é que o senhor vê esse projeto? Essas mudanças seriam benéficas?
Eu não vejo que essas mudanças seriam benéficas, não. Nós temos no nosso país, por diversos fatores, aquilo que se poderia dizer uma crise de insegurança, uma crise de impunidade, uma crise que leva as pessoas a uma sensação de que elas se sentem inseguras e verificam, assim, um âmbito de impunidade no direito criminal. E a resposta que o legislativo pretende dar, que o Estado pretende dar, é alterar o Código Penal, né, recrudecer as penas, aumentando as penas num caráter, num montante absurdo.
Uhum.
E, principalmente, quebrando a espinha dorsal do direito penal, que demorou séculos para ser construída, e desperdiçando toda a experiência que nós temos de construção do direito penal brasileiro em favor de uma resposta, de uma reforma penal que venha recrudecer as penas. Acho que não é por aí. A questão da impunidade, nós temos que trabalhar com outros meios. As nossas penas são duras, as nossas penas são graves, na grande maioria dos crimes. Mas veja, em termos do crime mais grave que nós temos no nosso direito, o crime de homicídio. 55 mil homicídios no Brasil é um número muito alto. O Brasil é um país violento. O Brasil é um país muito violento. Mas apenas 7% desses 55 mil casos são esclarecidos. O que a reforma no Código Penal vai trazer de benefício para isso? Absolutamente nada. Nós precisamos de uma reforma na polícia, nós precisamos dar à polícia condições materiais, condições pessoais, condições técnicas para que a polícia possa esclarecer esses casos. Nós precisamos dar aos membros do Ministério Público a capacitação para que eles possam atuar nesses casos. Nós precisamos, portanto, de incrementar os serviços públicos de segurança para que eles possam dar segurança para a sociedade, porque a lei não dá segurança. O Código Penal nós podemos colocar 40, 50 anos e nós vamos continuar com os crimes sem qualquer tipo de esclarecimento, né? Apenas para ficarmos nesse exemplo. Então, eu diria que a reforma do Código Penal e da forma como ela se propõe, talvez, nós precisamos reformar o Código Penal, mas não essa reforma, esse projeto que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional. Ele é muito ruim.
Doutor José Carlos, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre esse assunto que é o trabalho da advocacia criminal. E até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado ao Amapar pelo convite, foi um prazer, uma honra muito grande. Eu quero novamente dar boa tarde às ouvintes e aos ouvintes, mas principalmente às ouvintes, cumprimentá-las pelo Dia Internacional da Mulher e convidar a todos os homens para que reflitam no Dia Internacional da Mulher como eles estão educando os seus filhos homens, como eles estão educando as suas filhas mulheres e como eles estão tratando as suas filhas, como eles estão tratando as suas esposas, as suas irmãs, as suas mães, porque essas são as mulheres que no dia a dia sofrem mais com a indiferença e com a violência que o mundo masculino, que o mundo masculino proporciona.
Doutor, novamente, muito obrigada e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.